10 horas e 34 minutos. Muito bom dia para você. Está no ar o nosso CBN Paraná, edição desta segunda-feira, 20 de maio de 2024. É o giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Duas pessoas morrem durante assalto a 3 ônibus em Arapongas. Criminosos fingiam ser agentes da Receita Federal em falsa blitz. O Guilherme Batista, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Uma situação bastante complicada registrada na madrugada deste domingo aqui na nossa região, mais precisamente ali na PR-444, entre as cidades de Arapongas e Mandaguari. Como você bem disse, de acordo com a Polícia Militar, essa quadrilha, que aparenta ser especializada nesse tipo de crime, uma vez que trajava uniformes falsos da Receita Federal, eles simularam uma blitz na rodovia, obrigaram os motoristas desses 3 ônibus de turismo a pararem por ali e depois que os motoristas pararam, os criminosos anunciaram o assalto e entraram divididos aí em cada um desses 3 veículos. Por sorte, Luciano, uma passageira de um desses ônibus, ela percebeu toda a ação e usou o telefone para denunciar tudo à Polícia Militar. Diversas viaturas ali da cidade de Arapongas foram acionadas para atender essa ocorrência. Eles conseguiram fazer a interceptação desses 3 ônibus ali mesmo na PR-444 e os motoristas, segundo a polícia, foram obrigados pelos criminosos a jogarem os ônibus para cima das viaturas. Felizmente, nenhum policial ficou ferido. Depois dessa primeira situação, desse primeiro momento, ainda conforme a PM, 2 dos ladrões desceram de um dos ônibus, o primeiro deles já atirando contra as equipes, e os policiais revidaram. Um dos criminosos foi baleado, morreu ali no local da abordagem, o outro conseguiu fugir e os demais também conseguiram. Os criminosos que estavam no segundo ônibus, diante de toda essa situação, desceram e correram junto com o comparsa para uma região de mata, e os que estavam no terceiro ônibus, eles desceram e voltaram para o veículo, que estava sendo aí usado como batedor de toda essa situação. Todos esses criminosos, o número total deles a gente ainda não tem, eles estão sendo procurados pela polícia, continuam foragidos aqui na nossa região. E a gente teve uma segunda morte nessa situação, Luciano. Uma pessoa, um homem, que durante aí a fuga dos ônibus, esse homem ele pula do veículo em movimento e acaba sendo atropelado e morto ali na rodovia. A polícia ainda não confirmou se esse homem seria um passageiro do ônibus ou um integrante dessa quadrilha de ladrões, de assaltantes, que aterrorizaram passageiros de 3 ônibus aqui na nossa região. Com o criminoso que foi morto, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e uma pistola, além de munições, armas que, de acordo com a PM, teriam sido usadas aí pela quadrilha para render os motoristas e os passageiros e também no confronto que acabou com a morte de um deles. Nenhum outro passageiro, nenhuma outra pessoa ficou ferida nessa situação e os ladrões também, aparentemente, a princípio, não conseguiram levar nada aí nesse assalto que acabou frustrado pela polícia. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações, né? E nessa ação da polícia, troca de tiros, um integrante deste grupo criminoso morreu. Agora, essa segunda morte, a confirmar quem foi a vítima, né? Se é um passageiro do ônibus ou mais um criminoso. Obrigado, Guilherme. Uma mulher morreu atropelada na marginal da BR-277 em Cascavel, no oeste do estado. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Esse atropelamento aconteceu por volta das 7 horas da noite deste sábado, na marginal da BR-277, próximo ao quilômetro 588 aqui em Cascavel. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista que estava na direção do carro transitava sentido Foz do Iguaçu quando bateu na vítima. Com impacto, ela foi arremessada para a pista contrária. Chovia no momento do acidente e não havia sinais de frenagem do veículo no local. O motorista se evadiu do local sem prestar socorro à vítima e até o momento ele não foi localizado. Uma testemunha informou à polícia que o carro que teria atropelado a mulher era um carro de cor branca e que o motorista chegou a parar dizendo que já voltaria, mas não retornou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que estava atendendo outro acidente, parou no local para prestar atendimentos para a vítima, mas apenas pôde constatar o óbito. A mulher foi identificada como Márcia da Silva Azevedo, de 33 anos. O trecho em que ocorreu o acidente é bastante escuro, o local não possui acostamento e nem iluminação. A velocidade máxima da via é de 40 km por hora. Equipes da polícia, da criminalística foram acionadas e o Instituto Médico Legal também foi acionado para fazer o recolhimento do corpo. Lucian.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 40 minutos. O Hospital Universitário de Ponta Grossa ampliou leitos para dengue com aumento da demanda de casos nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos os nossos companheiros das rádios CBN e também quem está acompanhando o CBN Paraná. Destaque importante aqui de Ponta Grossa e para a região dos Campos Gerais, porque a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, confirmaram a abertura de 22 novos leitos clínicos na região. 12 leitos são no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, exclusivos para a dengue, e 10 outros leitos no Hospital Universitário Materno Infantil, voltados para crianças com síndromes respiratórias. Há uma preocupação grande neste período do ano com o aumento desses casos em crianças. Com essa ampliação, a UEPG vai totalizar 30 leitos para pacientes com dengue grave, dos tipos C e D, encaminhados pelas unidades de pronto atendimento por meio da Central de Acesso à Regulação do Paraná, recebendo pacientes não só de Ponta Grossa, mas também de cidades dos Campos Gerais. A abertura dos leitos será gradativa, com previsão de estarem ativos todos até o final desta semana. No fim do mês passado, a Secretaria de Estado já havia confirmado a ativação emergencial de 14 leitos clínicos no Hospital Universitário para pacientes com dengue. Esses leitos estarão disponíveis nos próximos meses para otimizar o fluxo e a capacidade assistencial na região, ou seja, eles foram abertos agora e vão continuar operando pelos próximos meses, mesmo que, e a gente espera que sim, os casos de dengue diminuam na cidade. Eles estão sendo instalados num espaço de pronto atendimento da unidade para permitir também a hidratação constante dos pacientes. Há uma preocupação muito grande na cidade de Ponta Grossa porque as UPAs estão superlotadas. Todas as UPAs de Ponta Grossa, tanto na área central quanto no bairro populoso da cidade, estão sem leitos disponíveis para atendimentos com gravidade. Com isso, estão sendo remanejados pacientes para até outras cidades da região dos Campos Gerais e não ficando nem mesmo em Ponta Grossa, que é a cidade polo. A expectativa é de um apoio maior por parte do governo municipal para tentar resolver essa situação nos próximos dias. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Manuel Fornazari. Aí, quem sabe, a abertura de novos leitos na cidade, porque esses leitos estão ocupados. Aí, os pacientes graves de dengue, com dengue hemorrágica, por exemplo, não podem ocupá-los, né? Precisam sair da cidade. E também pacientes com alguma outra enfermidade, em casos graves também, não podem ocupar esses leitos que estão ocupados, né? Então, sim, é preciso alguma ação da administração pública de Ponta Grossa nos Campos Gerais. A segunda equipe de bombeiros paranaenses que atuou no resgate e atendimento às vítimas no Rio Grande do Sul retornou ao Paraná neste fim de semana. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, acompanhou agora há pouco a coletiva de imprensa com estes profissionais que relataram, né, o seu trabalho durante esta última semana por lá em solo gaúcho. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Exatamente no último final de semana, 37 militares do Corpo de Bombeiros do Paraná retornaram de ações de apoio e resgate à população do Rio Grande do Sul, que enfrenta a situação das chuvas que causaram alagamentos em boa parte do estado. Mais de 90 bombeiros atuaram no Rio Grande do Sul até o momento. As equipes estavam em Canoas, cidade que teve 80% da sua área destruída pela água. No entanto, o direcionamento mudou para as novas equipes que foram até o local. 23 bombeiros foram levados para o Rio Grande do Sul neste final de semana como parte da terceira equipe que irá atuar na localidade. Quem explica essa situação é o Coronel Antônio Hiller.
À medida que as operações vão mudando de estágio, em virtude da mudança do cenário, o Rio Grande do Sul nos faz as solicitações e nós atendemos. A exemplo aí do final de semana, que as nossas equipes de busca aquática foram deslocadas de Canoas para Pelotas. Em virtude de chuvas que deveriam acontecer no final de semana e hoje, e haveria a possibilidade do isolamento de Pelotas. Então eles queriam aumentar a quantidade de bombeiros numa área que possivelmente ficaria totalmente isolada de acessos terrestres. E os nossos bombeiros deslocaram para lá.
Pois é, com o escoamento da água ao longo do estado, a preocupação agora é a situação também de moradores da região de Pelotas, como disse o militar, e por conta disso as equipes foram direcionadas até o município, que deve ter aí os seus acessos comprometidos por conta de alagamentos. Neste domingo, uma equipe do Corpo de Bombeiros, também composta por 3 bombeiros e 2 cães, embarcou com destino à região serrana do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, onde foram registrados deslizamentos de terra. Os binômios, que é como são chamadas as duplas compostas por cães e bombeiros, vão trabalhar na busca de pessoas desaparecidas em algumas das áreas mais afetadas pela chuva. Além disso, o governo do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, enviou hoje mais 30 caminhões-pipa e 3 caminhonetes 4x4 para ajudar as vítimas das chuvas. E também, outra ação que segue sendo realizada aqui no Paraná é a campanha SOS Rio Grande do Sul. O governo do Paraná informou ter arrecadado até o momento 11.500 toneladas de donativos para o estado gaúcho. A campanha segue até o dia 22 de maio, quarta-feira, e a prioridade neste momento são produtos como água, e produtos de higiene e limpeza, e roupas, e também, claro, alimentos não perecíveis são as doações que podem ser depositadas nos quartéis do Corpo de Bombeiros em todo o estado, além das sedes do Instituto Água e Terra, Polícia Civil e também de órgãos vinculados à Secretaria da Cultura do Paraná. A campanha segue acontecendo e a ideia é ampliar ainda mais o número de donativos para o Rio Grande do Sul. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. 10 horas 46 minutos. Terminou neste domingo a Expo Ingá, que é a maior feira agropecuária do Noroeste aqui do nosso estado, é vitrine do agronegócio na região. A feira terminou com uma estimativa de R$1 bilhão em negócios. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane, e para todos que nos acompanham, isso mesmo, esse valor, é claro, inclui tanto os negócios fechados durante a feira, quanto aqueles que ainda serão fechados após o evento, porque muitos expositores usam esse período da Expo Ingá para fazer prospecção e acabam colhendo bons frutos depois. Ao todo foram 11 dias de Expo Ingá, Feira Agropecuária Industrial e Comercial aqui de Maringá, mais de 500 mil visitantes passaram pelo parque de exposições durante esse período e teve também ações solidárias, arrecadando toneladas de donativos. Boa parte vai seguir ali para o Rio Grande do Sul também para ajudar. A feira é uma vitrine realmente do agronegócio, atividade que responde por 33% do PIB aqui do Paraná e uma grande oportunidade para fechar negócios. Teve plantadeira, colheitadeira saindo direto do stand para o campo, e também teve muito produtor que deu aquela paquerada no equipamento, que é caro, para poder adquirir depois, e ainda pode sair um bom casamento por aí dessa paquera, viu? Isso também serve para carro, caminhonete, para móveis que estavam à venda ali, e teve expositor do país inteiro aqui na Expo Ingá. As vendas aqui do Sul estão injetando recursos em cidades mineiras, do Espírito Santo, Mato Grosso, vários estados representados aqui, e várias cooperativas também de pequenos produtores que se uniram para estar aqui durante a Expo Ingá. O público, é claro, aproveitou para fazer compras, movimentando também um pouquinho para chegar nesse bilhão, curtiu shows com os artistas nacionais, brincou no parque de diversões, participou também de vários eventos técnicos e de treinamentos na área agro e viajou no tempo, porque teve a Casa do Colono, uma das atrações desse ano, cheia de lembranças daquela casa da roça, casa da avó, lá de antigamente. Teve muito visitante voltando aos tempos de criança. Eu estive na Expo Ingá ontem, finalizei ali a feira passeando, né, percorrendo o parque, curtindo também. E na Casa do Colono eu vi vários senhorzinhos, senhorinhas, assim, bem na casa dos seus 80 anos, relembrando o que tinha na casa dos pais deles quando eles eram crianças, né? Então, o colchão de palha, aquele torrador de café antigo, o poço para tirar água, foi uma verdadeira viagem no tempo. E aí, a gente finaliza essa feira com a movimentação econômica e também com a valorização do agro e da nossa história, que está muito ligada ao campo, né, Luciano?
Sem dúvida, muito ligada ao campo, o Paraná e também o estado de Santa Catarina, né, que terão um papel fundamental nos próximos meses. O nosso agro terá um papel fundamental no abastecimento do país, né? Afinal, a gente sabe que o Rio Grande do Sul hoje sofre uma perda incalculável ainda em todos os setores, no agro não é diferente, e os nossos estados do sul, grandes produtores de soja, de outros grãos, também com relação às carnes, né, de frango, de gado, suína, terão que trabalhar um pouquinho mais para abastecer todo mundo. Então o agro, sim, terá um papel ainda mais fundamental aqui no nosso estado, também no estado vizinho de Santa Catarina e outras regiões do país. Agora são 10h50 e com essas informações da Brenda Karamaschi lá da CBN Maringá, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.